Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2015, e essa é a Rádio CDH, com o programa número 48. E hoje eu estou aqui com o Rafael Coelho, e nossa pauta hoje tem três assuntos, né, Rafael? Vamos falar sobre os processadores Braswell, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de funcionamento de monitores LCD e algumas dicas sobre monitores LCD por causa de alguns problemas que eu estou vendo por aí em termos de especificação. E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre esses vídeos que tem no YouTube, que o pessoal está curtindo muito, que eu tenho postado às vezes no Facebook do Clube do Hardware, onde o cara consegue fazer drive de disquete, tocar música e fica um som da música pelo barulho dos motores dos drives, né? Eu vou explicar um pouco como é que eles fazem isso. E aí, Rafael, tudo bem?
Tudo bom, Gabriel.
E aí, cara, esses processadores Braswell, qual é desses processadores aí?
Pois é, nós recebemos esse mês duas placas-mãe da ASRock com esses processadores que a gente não tinha ouvido falar. Aí, depois pesquisando, nós descobrimos que a Intel lançou esses processadores na surdina. Esses processadores são uma evolução dos processadores Beltrail D, que são os processadores que nós já tínhamos testado. Pentium J2900, o Celeron J1800, que eram processadores com TDP de 10 watts, baseados na arquitetura Atom, na verdade, ou Atom, que não se chamam mais Atom, receberam esses nomes de Pentium e Celeron, e que se aproximam já bastante do desempenho dos processadores normais de desktop, e que são voltados justamente para desktops de baixo consumo, baixo custo, que, convenhamos, ainda tem um grande mercado, porque nem todo mundo precisa de um processador super rápido, nem todo mundo vai rodar jogos, nem todo mundo vai rodar programas que precisem de desempenho mesmo. Então, para um computador, principalmente para aplicações tipo no comércio, ou em escritório, se você vai botar um computador para uma pessoa simplesmente atender telefone e lançar agendamentos, ou se você vai ter um computador numa loja para consulta de preços ou para lançar orçamentos ou coisa assim, você não precisa de um computador muito potente. Você não precisa de um Core i5, nem de um Core i7, nem de um Core i3. Você pode usar um processador desses. E para um ambiente comercial, ele ainda tem a vantagem do baixo consumo, que isso aí diminui os problemas com refrigeração, diminui o gasto de energia, obviamente, né? E a AMD também tem os processadores dela nessa ideia. São processadores SoC, System on a Chip, que isso indica que não só o processador e o controlador de memória e o controlador de vídeo estão dentro do mesmo chip, mas também o chipset todo. Então, na prática, se você pegar essas placas-mãe da AMD Socket AM1, por exemplo, elas são placas-mãe muito baratas simplesmente porque elas não têm quase nada, ela não tem chipset. Ela só vai ter ali na placa-mãe o chip do áudio, o chip da rede onboard, o regulador de tensão para o processador e pronto, não tem mais nada. Então, por isso é que esse tipo de arquitetura é interessante, apesar de certas pessoas, às vezes quando leem até comentam e dizem: ah, mas quem é que vai querer esta porcaria? Como é que vendem um processador tão porcaria? É simplesmente porque ninguém, nem todo mundo precisa de um processador de alto desempenho. Às vezes o baixo consumo para algumas aplicações é mais interessante que o desempenho. Na verdade, essa nova linha de processadores Braswell, que são o processador Pentium N3700, Celeron N3150, Celeron N3050 e Celeron N3000. São quatro processadores por enquanto. Dois deles de quatro núcleos e dois deles com dois núcleos, sendo que todos eles com um TDP de 6 watts, exceto esse mais básico, o N3000, que tem um TDP de 4 watts. Eles são praticamente os mesmos processadores anteriores, Beltrail D, que era o Celeron J1800, o Pentium J2900. Os núcleos de processamento são iguais, só que agora fabricados em processos de 14 nanômetros e não mais em 22 nanômetros. Por isso a redução no TDP. E além disso, a GPU, o chip gráfico, o motor gráfico desses processadores também foi modificado para um motor um pouco mais potente. Então, o que se espera é que o desempenho de processamento seja o mesmo, mas que o desempenho de vídeo seja maior. E isso aí, na semana que vem, nós vamos publicar alguns testes desses processadores e vamos ver se isso aí se traduz na prática, né?
Pois é, Rafael, você estava falando aí que não é necessariamente que os processadores são ruins, mas eles são para uma aplicação específica, de baixo consumo e relativo baixo desempenho. O problema é quando o usuário compra um processador desse achando que vai ter o mesmo desempenho do modelo topo de linha, né? É a mesma coisa na época dos netbooks, né? O cara não tinha dinheiro para comprar um notebook, comprava um netbook, depois reclamava que o bicho não tinha o mesmo desempenho do notebook. É claro, né? Você vai comprar o produto, vamos dizer assim, errado, entre aspas, né?
Pois é, mas assim, digamos assim, eu tenho uma expressão que eu gosto de usar. Para computador de vó, ele serve bem também. Se você vai comprar um computador para sua avó, para ela navegar na internet, para ela usar o Facebook, coisas assim, ele também serve muito bem. Obviamente, você só precisa saber que ele não vai ter o mesmo desempenho. Se você quiser rodar um programa que precise de mais desempenho ou um jogo mais atual, ele não vai ter o mesmo desempenho de um computador intermediário. Ele é um computador básico. Mas para digitação de textos, para esse tipo de coisa, pelos testes que a gente já fez, não tem problema nenhum. É a mesma coisa comparando com um carro, né? Você quer comprar um carro. Você pode comprar um carro 1000 ou você pode comprar um carro com um motor mais potente. Se você só precisa gastar o mínimo possível e ter um carro que te leve do ponto A para o ponto B, você pode comprar um carro 1000, mas tem que saber, depois não vai poder se queixar.
Que na ladeira ele não sobe, né?
É, não, ele até sobe ladeira, vou até botar em primeira, né? Que você pode depois reclamar que ele não anda bem, que você não consegue ultrapassar ninguém na estrada. Tá, mas o carro que você comprou não era pra isso, era só pra te levar de um lado pro outro sem pressa, né? Então, a comparação é mais ou menos a mesma.
Excelente. Vamos falar um pouquinho agora de monitores, porque o pessoal tem reclamado um pouco com razão, tá? Isso aí eu vou dar razão para os leitores que têm reclamado das notícias que a gente tem colocado sobre monitores. E na verdade, a culpa, vamos dizer assim, não é nossa, né? Que tem vários fabricantes agora colocando no mercado monitores e meio que fazendo
uma maquiagem
aí nas especificações técnicas, né? Mas antes de chegar nessas maquiagens, vou explicar rapidamente como é que funciona os monitores LCD. O que acontece? Os monitores LCD, ele tem uma luz de fundo e um painel com pixels, né, com pontos de cristal líquido. E quando você aplica energia no cristal líquido, ele funciona como uma válvula que deixa passar ou não deixa passar a luz, né? Então, e você tem esse controle de quanta energia você aplica no cristal líquido e quanto ele deixa de passar a luz, né? Ele pode passar tudo, entre tudo, e vai andando devagarinho até não passar nada. E até assim, já abrindo um parênteses, né? Essa luz de fundo, tradicionalmente ela é feita com uma luz de catodo frio, chamada CCFL, ou pode ser feita usando LED. Então, é uma confusão muito comum que a gente vê, principalmente com o negócio de TV, o pessoal falando, ah, TV de LED. TV de LED não existe, na verdade é uma TV de cristal líquido como outra qualquer. O LED é a luz de fundo que fica atrás do cristal líquido. Então, a gente vê muitas vezes o cara falando, ah, sua TV é LCD ou TV de LED? Na verdade, as duas são LCD, né? O que muda é o tipo de luz. A TV, vamos dizer assim, LCD pura, a luz é a CCFL, e na TV de LED, a luz atrás do painel é LED. Pois bem, dito isso, qual é a característica técnica que eu quero falar? É o tempo de resposta. O que é o tempo de resposta? O tempo de resposta é o tempo que o cristal líquido ele demora para abrir completamente, né, a partir do estado totalmente fechado, ele conseguir abrir totalmente e depois voltar para o estado totalmente fechado. Então, é o tempo que ele está fechado, ou seja, a cor é preta, ele abre totalmente, então a cor fica branca e depois volta, fecha totalmente e fica preta de novo. Tempo de resposta. Isso daí dura alguns milissegundos. Só que, obviamente, quanto menor o tempo de resposta, melhor, né? Mais rápido é essa comutação dos pixels, né? Na cor do pixel da tela. O que os fabricantes estão fazendo aí para dar uma conchambrada na especificação técnica? É divulgar uma tal de tempo de resposta GTC, Gray to Gray, de cinza para cinza. Então eles medem, em vez de mudar de preto para branco e depois para preto, eles medem de cinza para branco e depois para cinza, que é um tempo menor, porque você demora menos tempo, porque o cinza não é preto, né? O cinza não é a válvula, vamos dizer, totalmente aberta ou totalmente fechada, né? Não vai até o final, vamos dizer assim, da válvula, tá certo? Então, eles estão fazendo essa conchambrada aí. Então, você tem que ficar esperto, que você não pode comparar o tempo de resposta, vamos dizer assim, puro, né? Do preto para o branco para o preto, com o tempo de resposta GTC, que é do cinza para o branco, depois volta para o cinza. Tá? Essa é uma das maquiagens que estão sendo feitas. A outra, e isso daí também é uma coisa complicada, que é alguns fabricantes estão pegando painéis um pouco mais antigos, dando uma roupagem nova e chamando que agora é um monitor para jogo, entendeu? Bota ali um diferencial, um layout diferente e tal, e de repente o painel é um painel ultrapassado, não é um painel tão novo. Então a gente tem que ficar esperto aí e saber ler as características técnicas corretamente para ver se realmente aquele monitor vai te satisfazer. No caso de monitor para jogo, ele tem que ter, obviamente, tempo de resposta baixo, tem que ter uma relação de contraste alta, e na relação de contraste é uma outra coisa que há muitos anos eu já maqueiam, que é que ele tem a relação de contraste, vamos dizer assim, verdadeira, que é nativa do painel, e tem a relação de contraste dinâmico, que é feito por software, o firmware que roda no monitor. Né? Então você vai ver lá, às vezes tem taxa de... Ultimamente eu tenho visto aí, poxa, taxa de contraste de 12 milhões, 15 milhões, 20 milhões, aí você vai ver a taxa de contraste verdadeira é 1000:1, continua limitada a taxa de contraste do painel. Em terceiro lugar, a terceira característica é a taxa de atualização, né? O refresh rate, que é medido em hertz, né? A quantidade de quadros por segundo que o monitor suporta. Isso daí vai dar o grande diferencial dos monitores para gamers para não gamer, né? Então, o monitor para gamer tem que ser no mínimo, hoje em dia, 120 hertz para cima, 144, às vezes até mais. Então, às vezes o que acontece é que tem muitos fabricantes colocando monitor com taxa de atualização normal de 60 hertz, entendeu? Mas ele bota uma roupagem nova e fala, ah, esse monitor é para jogo, entendeu? Quando você vai ver a especificação técnica, a história não é bem essa, né? E, bom, é isso daí, fica esperto com característica técnica de monitor LCD. É, isso daí são das especificações mais básicas. Obviamente, a mais óbvia é a resolução, né? E com a entrada de monitores do tipo 4K, né? Resolução altíssima, é estranho, às vezes, também as empresas estarem vendendo monitores com resoluções mais baixas no mercado, principalmente no mercado brasileiro. E para falar em monitor 4K, o Rafael comprou recentemente um monitor 4K, pode falar um pouco mais aí qual é a experiência de se usar um monitor 4K, não é isso, Rafael?
É, a gente até está pretendendo escrever alguma coisa sobre isso, fazer mais ou menos um guia de compras, né, para quem está pensando no monitor 4K. Mas a questão é que os monitores com resolução maior do que o Full HD, tipicamente monitores com 1440 linhas, são muito difíceis de se encontrar e sempre foram difíceis de se achar. E agora, com a resolução 4K se tornando um novo padrão, está se tornando um pouco mais fácil de achar esses monitores com resolução 4K, ou mesmo utilizar uma televisão ligado no seu computador, uma televisão 4K aí de 40 polegadas para trabalho mesmo ou para jogo, que aí tem alguns detalhes meio sacanas para isso, mas o 4K tá chegando, né? E ainda é uma coisa bastante cara, mas que em alguns casos vale a pena, ainda mais que se você quiser jogar em 4K tem que ser uma placa de vídeo realmente topo de linha. A gente já viu aqui que só as placas de vídeo bem topo de linha que conseguem manter uma jogabilidade, manter uma taxa de quadros boa na resolução de 4K. Mas para trabalho ele também é interessante, desde que você faça alguns ajustes, principalmente no tamanho de ícones e coisa assim, porque senão fica tudo muito pequeno. Se você pegar simplesmente, botar um monitor 4K para trabalhar e não mexer em nada, você vai ter que ficar com uma lupa na frente do monitor, porque senão fica tudo muito pequenininho, mas depois de uma certa adaptação, aí vale a pena.
Deixa eu fazer pergunta, Rafael, até por conta do preço desses monitores 4K, um usuário comum não fica melhor tendo, sei lá, dois ou três monitores, em vez de ter um único monitor 4K?
Ah, com certeza, para custo-benefício, para quem quer realmente produtividade para trabalhar, por exemplo, para quem trabalha com textos, copiando e colando para duas telas ou coisa assim, ainda sai muito mais barato comprar dois monitores, ou mesmo três monitores Full HD, aí de 22, 23 polegadas, e utilizar as três, e ainda sai muito mais barato do que utilizar um monitor 4K. E a questão para jogo, né? Como eu falei, se você quiser jogar em 4K, títulos mais recentes, você tem que somar o preço de um monitor 4K, que está aí em torno de R$ 2.000 para início, mais o preço de uma placa de vídeo topo de linha. Porque se você tiver uma placa de vídeo básica, nem adianta tentar rodar nenhum jogo mais atual na resolução 4K, porque vai ficar com uma taxa de quadros muito baixa e não vai ter como jogar.
Perfeito. Obrigado aí pelas dicas, Rafael. Então, por fim, queria falar um pouco sobre esses vídeos que eu tenho colocado de vez em quando no Facebook do Clube do Hardware, onde a gente mostra o pessoal tocando música, usando os motores de disk drive antigo, né, de drive de disquete antigo, para fazer o som. Isso é o seguinte, gente, muita gente pergunta, pô, como é que o cara faz isso, não sei o que, isso é uma coisa muito bizarra e tal. O macete ali é um software que um camarada já fez, vou botar o link aí para você poder ler em mais detalhes, mas o macete é um software que o cara fez para a plataforma Arduino, que converte arquivos do tipo MIDI em comandos que, né, vamos dizer assim, trens de pulso que vão ser enviados para drives de disquete que vão dar o som, a nota musical, vamos dizer assim, em cada drive de disquete. Então esse programa já tem pronto, o camarada já fez. Então o trabalho que o cara tem é pegar uma plaquinha Arduino, um monte de disk drive, fazer a conexão e rodar o programa. Tá? E aí o cara carrega arquivo MIDI e aí o Arduino vai tocar o arquivo MIDI mexendo os motores dos drives de disquete. Né? Então se você nunca escutou, eu vou botar aqui alguns sons para você escutar, para você ver como é que fica. Claro que tem gente que foi além desse barulho aí do som do drive de disquete e colocou HD, colocou algum solenoide fazendo como se fosse um martelinho, né, no prato de HD e tal, e aí já fica mais avançado. Mas isso é tudo coisa de ajuste que você pode fazer usando esse programa que já tem pronto como base.
É, mas Gabriel, eu consegui drive de disquete atualmente, né? É mais fácil você achar em lixão do que em loja.
Com certeza, esse pessoal que tá fazendo essas brincadeiras, ele pega tudo de lixão, né? Sucata, entendeu? E aí o cara pega aquelas sucatas e vai transformar aquilo, reciclar aquilo dessa forma, entendeu? E aí fica até bacana, eu acho bacana a ideia. Bom, é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço.
Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.